Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Temos para o início desta ordem de trabalhos três audiências, sendo que a primeira é realizada com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. Para o efeito e de acordo com a informação que recebi, os membros da delegação presentes são Avelino Antunes, assessor da Associação e conselheiro da CNA, o engenheiro Pedro Santos e o engenheiro Ricardo Costa, que é técnico da Associação. As regras de funcionamento destas nossas audiências passam pelo 15 minutos, por uma intervenção inicial de 15 minutos que os senhores farão. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares que estiverem interessados em intervir com 5 minutos a cada um e os senhores ficarão com uma intervenção final de cerca também de 15 minutos. Portanto, para o efeito, ainda tem ali um cronómetro naquela parede que o pode ajudar para poder ir verificando o tempo que já consumiu. E assim sendo, dava-vos as boas-vindas e a palavra para esta primeira intervenção. Muito obrigado por terem vindo.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem recebido. E aquilo que nos traz aqui, portanto, tem a ver com aquilo que é do conhecimento público, com os centros de secagem de Alcácer do Sal e Águas de Moura. Creio que era bom fazer um historial acerca de como é que tudo isto aconteceu nos últimos anos e para dizer que em 2003, portanto, houve um despacho do então Ministro da Agricultura, o Sr. Engenheiro Sevinato Pinto, para dizendo que o Gabinete de Planeamento e o INGA, em articulação com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, vissem a forma do funcionamento dos centros de secagem de Alcácer do Sal e Águas de Moura para servir os pequenos e médios agricultores que não possuem secadores. Se falar em fevereiro de 2003, no final do dia deixaremos a cada um dos grupos toda a documentação referente a tudo isto. E foi assim, a partir dessa altura, que os agricultores tiveram, os pequenos e médios agricultores da região que não possuíam secadores, tiveram de facto acesso àquelas instalações. Naturalmente, também já nessa altura isso aconteceu, porque foi fruto de uma contestação durante dois dias dos agricultores, porque estávamos naquela altura sem possibilidade de escoamento do arroz e, por outro lado, com uma baixa do preço à produção de alguém que tinha ficado, neste caso concreto, a herdade da Comporta, que tinha ficado com a esmagadora maioria do arroz dos agricultores da herdade da Comporta, e que o preço que depois estavam naquela altura a praticar era muito mais baixo do que aquilo que estava a ser praticado por outras entidades. A partir do momento em que os centros de secagem puderam estar ao serviço dos pequenos e médios agricultores que não possuem secadores, as condições de vida e a organização dos agricultores deu um salto muito importante. A partir daí foi possível começar a ter, entre outras coisas, contratos no setor do arroz, porque é bom que a gente se recorde, naquela altura o arroz não era pago como é agora em dezembro, era pago sempre no ano seguinte, em março, e às vezes muito mais tarde. Começou a haver contratos sobre o preço do arroz e condições, porque os agricultores puderam se organizar melhor. Começou também a ser importante a regularização do preço da secagem, portanto, fruto também da utilização daquelas instalações, porque naturalmente aquelas instalações têm um fim de utilidade pública, têm um objetivo social que, portanto, que não visava o lucro e, portanto, permitiu também dessa forma regularizar também a secagem, porque, como é do conhecimento público, grande parte dos agricultores ou recorriam a secadores particulares, ou então à própria indústria, que era ela que secava o arroz. E assim foi desde 2003, com resultados muito positivos. Fomos surpreendidos logo no ano de 2003, e desde essa altura nós colocámos o problema com o facto de o despacho do Sr. Ministro da Agricultura, na altura, o Sr. Engenheiro Severinado Pinto, dizer que era em articulação com a Associação de Agricultores do Sítio de Setúbal e nos ter sido imposto, e sublinho imposto, uma linha no centro de secagem da Alcácer do Sal a uma outra organização que é a APA Arroz. Nós, aquilo que sempre dissemos e aquilo que sempre mantemos e aquilo que para nós foi ponto de honra, até porque estamos perfeitamente de acordo em sintonia com o conteúdo do despacho na altura, que era para servir os agricultores que não possuíam secadores, sejam eles da APA Arroz, da Seta Arroz ou de qualquer outra organização, porque também ali não existe só um agrupamento de produtores, existem também outros. E, como é do conhecimento público, grande parte, até pela condição económica e social, que é conhecido de grande parte dos associados e dirigentes da APA Arroz, alguns deles possuem secadores próprios, senão. E aquilo que nós, na altura, colocámos, naturalmente, era que todos os agricultores, fossem eles da APA Arroz, da Seta Arroz, tivessem ligação ou não a qualquer estrutura, a questão central era que não tivessem secadores. Desde que não tivessem secadores, podiam recorrer ali. É evidente que nós verificámos que nos primeiros anos uma linha foi cedida, e podemos ver pelos números, e o IFAP, que era o INGA na altura, tem o historial disto, podemos verificar pela quantidade do arroz que essa linha foi uma questão, digamos, de ocupação tática, que nós chamámos na altura, porque pouco uso teve, ou quase nenhum. Nós, na altura, contestámos isso, sempre dissemos que entendíamos que a APA Arroz estava lá de uma forma abusiva, que ultrapassava o despacho do seu próprio ministro, porque o seu sublinho diz que é em articulação com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, mas nós tínhamos um problema naquela altura, que era, tínhamos que fazer, estávamos em plena campanha e não podíamos parar mais tempo, ou seja, colocámos o problema, mas tivemos que avançar, porque caso contrário, se passasse mais nisto, tínhamos os agricultores a querer, digamos, secar o arroz e a campanha estava ali posta em causa. Portanto, ao longo dos 9 anos, a média de secagem nos dois secadores, quer Águas de Moura, quer Alcácer do Sal, anda na ordem das 7 mil toneladas, tem uma importância e um alcance social enorme. Queremos até que no futuro ainda irá ter mais, porque muita gente vai ter que regressar ao campo, porque não tem outra saída, e também aposta-se nisso. E, efetivamente, aqueles secadores, do nosso ponto de vista, têm que manter este princípio de utilidade pública. Sucede que nós, em 25 de janeiro de 2011, reunimos com o então ministro António Serrano, que me transmitiu que havia uma decisão política no sentido da cedência dos centros de secagem e dos silos, em condições a acordar. E nessa reunião teve connosco o representante do Ministério das Finanças. E foram por três questões. Ou era, portanto, a asta pública, a venda das instalações, uma renda fixa, ou então um investimento durante 20 anos com possibilidade de recurso ao poder. Se a memória não me traiçoa, 450 mil euros para as instalações do centro de secagem Alcácer do Sal, 350 para Águas de Moura. Nós respondemos em 8 de fevereiro de 2011, dizendo que aceitávamos aquelas condições do investimento. Naturalmente dizíamos que era o mal menor, porque referíamos aquilo que a Constituição da República Portuguesa determina, que quando o Estado toma uma atitude destas, deve privilegiar os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar. E estávamos a ser tratados ao mesmo nível do que foi a ANPOC, a Associação Nacional de Produtores de Cereais, a quem foi dado silos. E, portanto, entendíamos que não estava a ser cumprida, desse ponto de vista, uma determinação constitucional. E colocámos isto, mas contudo dizendo que estávamos abertos a isto. E, portanto, que aceitávamos aquelas condições. Nessa reunião, sublinho, com a participação já do Ministério das Finanças. Mais tarde, recebemos uma carta da Sra. Doutora Gabriela, chefe do gabinete, dizendo: vejam lá, vocês estiveram cá no dia 25, respondam-nos, por favor, em quais condições. E nós respondemos em 11, no dia 8 de fevereiro. Mais tarde, somos surpreendidos por saber que aquilo ia ser posto em hasta pública e depois fomos tentar conhecer o processo. E o processo começa assim, por incrível que pareça, nasceu um bocado torto em vários aspectos, logo não só o cumprimento do despacho do Sr. Ministro da Agricultura, como também a primeira organização a reunir para saber se era cedido os 20 anos ou não foi com a APA-Arroz, não com aquela a quem o despacho se destinava. E estou-me a referir à primeira reunião em 22 de 12 de 2010. A APA-Arroz reuniu, nesta altura, já com o Ministério da Agricultura, e disse, por acaso, que tinham uma verba disponível de 600 mil euros para investir, portanto, nos secadores, que, por obra também do acaso, é equivalente também àquilo que foi, que deu origem ao valor posto na hasta pública. A questão que, portanto, colocado isto, nós reunimos de... Quando não nos apercebemos disto, ficámos um bocado a olhar para toda esta situação. Mas, para além disso, em 28/4/2011, a APA-Arroz enviou o novo ofício ao Ministério das Finanças, reafirmando que, efetivamente, estava interessada na aquisição das instalações, por especial favor, fazia essa referência, deixavam os associados da Associação de Agricultores secar arroz, o que nunca foi esta questão. Não se trata de associados de ninguém, trata-se de agricultores que não possuem secadores. E foi este sempre o objetivo e foi nesse sentido que foi o despacho. Depois nós, quando tivemos conhecimento, digamos, antes temos conhecimento, em dezembro, estava-me a esquecer disso, 2011, reunimos com o atual Ministério da Agricultura e colocámos, porque estávamos a tratar também de outros problemas, quer disto dos pescadores, quer também dos problemas na vinha na região de Setúbal, e disseram-nos: olhe que este problema já está no Ministério das Finanças, não é connosco. Diz: que está no Ministério das Finanças sabemos nós, porque isto já nos foi transmitido. Nós damos uma resposta. E a resposta que nós depois obtámos foi saber através da internet que aquilo estava em hasta pública. Depois verificámos o processo, por incrível que pareça, tem várias coisas, para além da coincidência da verba, porque, como os senhores sabem, houve uma avaliação feita aos pescadores, se fosse caso para vender, e a avaliação era de 1 milhão e 200 mil. E, portanto, o problema que se pôs aqui, que nós pusemos na altura, isso, até a maior parte daquelas pessoas que possuem pescadores, o que é que se faz a esse dinheiro? Porque os pescadores foram construídos com dinheiros públicos, até sem mais. E há alguns casos, há algumas organizações que receberam os silos. Se calhar é bom ver se algumas dessas organizações também já não receberam. Há anos, fundos europeus para ter os próprios silos. Se trata-se de... E, portanto, e colocámos isto, verificámos também que a AMPOC tem uma reunião, com a APA-Arroz no Ministério das Finanças, com o subdiretor-geral do Tesouro, e é a partir dessa reunião que vem o despacho. Depois também, por incrível que pareça, nós recebemos um ofício a 14, avisar, um mês antes, a Câmara Municipal de Alcaça recebe a 15, mas a APA-Arroz recebeu via internet no dia 7. Quando nós contestámos isso, dissemos, não é nada, já estamos a cumprir a lei que é 30 dias, mas porquê é que não nos avisaram nós também? Em pleno século XXI, o que nos disseram é que não tinham um e-mail da associação, quando está em todo lado. E, portanto, todo este processo teve, digamos, tudo isto, e foi por essa razão que os agricultores determinaram tomar todas as medidas que tivessem ao seu alcance, porque nós entendemos que estávamos perante um processo obscuro, de contornos inaceitáveis, e que, de facto, aquilo que deveria ser dado como um exemplo nacional de uma coisa que estava ali abandonada, que não estava a ter serviço, que inclusivamente fomos buscar a outros centros de secagem, coisas abandonadas, e que nós lá fizemos e que pagámos, inclusive comprámos máquinas, é bom que se saiba isso, comprámos máquinas para ver a umidade do arroz. Os agricultores, quando colocam ali o arroz, sai um tiquê dando a umidade, não estão à espera, porque, que eu saiba, as fábricas não existem para secar arroz, existem para industrializar arroz, é uma questão já velha. Outra questão, que nunca houve em secadores nenhum deste país, os agricultores receberam as sobras, que nunca lhes é dado em lado nenhum, e os agricultores acompanham o processo do rendimento do arroz, recebem uma carta para ir assistir, no sentido da transparência e do acompanhamento dos agricultores. E aquilo que para nós era e que deveria ser um incentivo para outros lados, tornou-se numa situação, conforme a pouco há disse, e que os senhores conhecem, inaceitável. Nós costumamos dizer que foi positivo, mas é insuficiente esta questão de dizer que por um momento está suspensa. Mas, como toda a gente sabe, ninguém está descansado quando tem suspenso um cutelo em cima da sua cabeça, porque de um momento para o outro ele cai. E esse cutelo, o que vai pôr em causa é a produção de toda a região, vai zelar os interesses nacionais, porque vai criar mais gente para o desemprego, vai aumentar o déficit agroalimentar, que nós já temos de 4 mil milhões de euros por ano, criando, naturalmente, uma situação ainda mais grave do que aquela que existe. E aquilo que nós queríamos, de facto, colocar aos senhores era, de facto, esta situação e que, de facto, aqueles secadores possam continuar a estar ao serviço de quem não possui secadores, quem necessita deles. Aliás, ao longo dos anos, aquilo foi pago pelos agricultores nas taxas que lá deixaram quando utilizavam os centros de secagem. Desculpa, caiu. Está nos 15 minutos.
Muito obrigado pela sua intervenção. Os grupos parlamentares inscritos pelo PSD, o Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor, tenha...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por, enfim, cumprimentar a comitiva da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, nomeadamente na pessoa do Sr. Engenheiro de Lina Antunes, e fazer-lhe algumas perguntas que gostava que eventualmente me desse responder. E depois já lhe digo quais as conclusões que eu acho. Nós percebemos todos de que há aqui, pelo menos, um conflito de interesses entre duas instituições e, provavelmente, se calhar outra, como falou aí, na ARCET, que se calhar também estava interessada, etc, etc. Não nos vamos pronunciar sobre isto, uma vez que precisávamos, embora acreditando claramente nas suas palavras, precisávamos também de ouvir os outros. De qualquer maneira, gostava de lhe fazer aqui algumas perguntas que seriam estas. A primeira pergunta é, falou-me aqui de que estavam a secar 8 mil... 7 mil, tem toda a razão. 7 mil toneladas. E a minha pergunta é, o que é em Águas de Moura e o que é, eventualmente, em Alcácer? Gostava que, eventualmente, me desse essa ideia. Depois, há aqui um problema que eu gostava também que me dissesse claramente, e eu não conheço, neste momento, as instalações de Águas de Moura, mas conheço bem as de Alcácer. Se eventualmente confirma que aquilo tem uma capacidade de secagem grande, mas que em termos de armazenagem está muito aquém e que eventualmente necessitava de investimentos fortes para eventualmente acompanhar. Eu penso que neste momento, pelos números que tenho, é à volta de um quarto. Geralmente a secagem vai até 8 mil, parece-me, gostava que me confirmasse isto, e que eventualmente em termos de armazenagem fica pelas 2 mil toneladas. Gostava ainda que me dissesse exatamente porque é que eventualmente, que foi uma das coisas que eu ainda não percebi, porque é que eventualmente este processo foi iniciado em relação ao centro de secagem de Alcácer e em relação a Águas de Moura nada aconteceu. Será que eventualmente houve aqui, enfim, pressões? Porque parece-me, e aí julgo que não tenho dúvidas nenhumas, de que por o que me contou, eu julgo que este processo estava inquinado logo desde o início. Por isso penso que, enfim, a decisão do Ministério das Finanças de eventualmente parar com ele, acho que foi corretíssimo, na minha perspectiva, de acordo com as suas palavras. Agora, há uma coisa que me preocupa, é o que é o futuro. E ao futuro estar a falar, quer o futuro que estamos a referir, quer em relação à Alcácer, quer em relação a Águas de Moura, uma vez que isto funciona praticamente ao que me parece, isto funciona em conjunto. E era essa situação, é que eu tenho uma certa dificuldade, não sei o que é que o Ministério das Finanças vai fazer, tanto mais quando isto aconteceu, tentámos informar junto do Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura disse-nos isto está nas finanças, nós já não sabemos absolutamente nada. Como eventualmente também sei, soubemos que a decisão foi do Ministério das Finanças de parar, provavelmente porque verificou, enfim, que não havia um cumprimento de tudo quanto tinha sido assente. Agora, eu parece-me sinceramente que faça uma situação destas, eu julgo que terá de haver forçosamente uma haste pública, a não ser que se definam claramente funções, nomeadamente, enfim, porque é um bocadinho complicado, como é que se vai definir isto? Como é que se... Que valor? Como é que aparece um valor? E isto é que são as situações que eu gostava que eventualmente também de vos ouvir depois falar sobre isto. Como é que, qual é o que é que vocês acham que é justo em termos de valor? Se eventualmente, então, será uma haste pública que a gente diz, não é uma haste pública, mas é apenas para dirigido a alguém? Percebe a minha ideia? Gostava que vocês... O que é que vocês pensam sobre isto que seria o processo de facto mais justo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu, naturalmente, começava por cumprimentar os representantes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e agradecer-lhes por, mais uma vez, estarem nesta comissão, trazendo um assunto que lhes diz muito, muito respeito. Da descrição que aqui nos trouxeram, a primeira referência que eu gostava de fazer é a seguinte. Fica-me a ideia de que estavam a decorrer negociações com a Associação no sentido de dar cumprimento àquilo que era uma iniciativa que o Governo tinha da cedência dos silos, de todos os silos, mas muito particularmente dos silos de Alcácer do Sal e de Águas de Moura. E que, pela vossa descrição, insisto, houve uma ruptura de confiança entre o Estado e a Associação, já que havia, digamos, uma negociação em curso e foram surpreendidos com uma decisão que não era a decisão que, no fundo, esperavam que o Estado viesse a ter relativamente a esta situação. No fundo, estamos aqui perante uma decisão que tinha duas opções. Uma primeira opção, que era o direito de preferência de quem já lá estava. Uma segunda opção, que era a asta pública. E eu gostava de colocar algumas questões relativamente a isso. A primeira das questões é, quando fizeram a primeira cedência em 2003, houve um contrato assinado. Esse contrato tinha um prazo ou não tinha um prazo? Isto é, a Associação sabia exatamente qual era o tempo que tinha de utilização para esses silos ou não? Que eu não conheço o contrato e, portanto, gostava que me especificasse. Segundo, há algum incumprimento da Associação face a esse contrato? Terceiro, qual foi o investimento que a Associação, entretanto, fez na compra das máquinas, que me disse que compraram máquinas? Portanto, é importante nós sabermos qual foi o investimento que foi feito por parte da Associação nos silos. E se isso configurou, digamos, pequenas melhorias ou um investimento num quadro de modernização da própria forma de trabalhar o produto. Gostava depois de saber também qual foi a evolução das entregas. Disse-me que havia uma média de 7 mil toneladas. Qual foi a evolução nestes 9 anos? Aumentou, diminuiu, manteve-se? E quantos agricultores trabalham com esta secagem convosco nestes dois silos? Porque, basicamente, no fundo, estas minhas questões têm a ver com o facto de, face à vossa presença, teremos que tomar uma iniciativa junto do Governo, nomeadamente junto do Ministério das Finanças, para saber as razões que levaram a tomarem esta opção. Porque não sabemos qual foi a regra geral. Isto é, se a regra geral foi o avançar para... Não sabemos, não sei. Portanto, vim para esta, não tenho toda a informação. Se a regra geral foi asta pública ou se foi o direito de preferência. E, portanto, era muito importante também sabermos isso e, certamente, toda a informação que nos puderem prestar sobre essa matéria tem muita, muita utilidade para nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Tenho a palavra agora ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores da Associação. Isto realmente já vem desde 2003 e, pelos vistos, aquilo que eu tenho informações, e segundo os senhores dizem, há outros contratos com outras entidades há 20 anos. Daí a minha pergunta, porque é que os senhores nunca conseguiram fazer um contrato destes com estas associações? Que tipo de contrato é que é e porque é que nunca conseguiram ser feito convosco? Dizer também que, evidentemente, que o Ministério das Finanças sobrepõe-se a qualquer Ministério, porque é que ele é dono, no fundo, de tudo. Pode qualquer outra entidade tutelar, mas é as Finanças que têm o poder final nestas coisas. Pode ter havido aqui um equívoco, eu não acredito que haja aqui uma quebra de contrato, uma quebra de confiança entre o Ministério da Agricultura e a vossa associação. Pode ter havido aqui um equívoco, as Finanças porem e, por vistos, entenderam que havia e recuaram na asta pública. Portanto, eu acho que não está aqui essa quebra de confiança, mas pode ter havido aqui nestas coisas, como sabe, pode acontecer. Às vezes não há uma grande ligação entre um Ministério e outro e isto pode acontecer. Mas, por vistos, isso foi visto a tempo e isto foi cancelado. Quase todas as perguntas já foram feitas aqui, daquilo que os senhores aqui falaram. Mas o senhor deputado Miguel Freitas perguntou aí bem qual tipo de investimento que os senhores fizeram. E eu também gostava de saber que tipo de saídas os senhores acham que têm aqui. Ou seja, portanto, se é fazer um contrato, se é fazer uma renegociação de outro tipo, que eu não sei que tipo de contrato é que os senhores têm, com certeza eu acho que nós aqui se calhar saberá, é bom que nos expliquem. Mas quais são tantas possibilidades de adquirirem isto, através de compra, através do contrato dos 20 anos, através da cedência, tentarem-me explicar aqui quais vocês acham que a saída que haveria para que o Ministério da Agricultura, o Ministério das Finanças e a vossa associação pudesse levar isto a bom porto.
Obrigado, deputado Manuel Fialho Isaac. Palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar a delegação da Associação do Distrito de Setúbal. Eu gostaria de dizer que estão muitas perguntas feitas, mas há aqui ainda três questões que gostaria de fazer um registro. A propósito desta questão, nós acabámos, porque já fizemos há algumas semanas, uma pergunta ao senhor, à senhora Ministra da Agricultura e ao senhor Ministro das Finanças, procurando que nos seja dada uma informação sobre o conjunto das cedências, das diversíssimas formas que foram feitas, de estruturas do Ministério da Agricultura, a associações de agricultores ao longo destes anos e as condições em que foram feitas. Porque é conhecido que há muitas que houve astas públicas, houve cedências a título gratuito, etc, etc. Houve as coisas mais diversas, mas há muitas estruturas que foram cedidas pura e simplesmente a associações de agricultores. Estamos a falar de silos, poderíamos falar de escolas profissionais agrícolas e outras coisas deste género. Portanto, era bom que houvesse esta clarificação relativamente a esta questão. Este processo tem contornos estranhos, certamente só o Ministério das Finanças poderá explicá-lo devidamente, porque não se percebe que, havendo, portanto, há uma continuidade do ponto de vista das funções de Estado. É incompreensível que a mudança do governo acarrete pura e simplesmente um processo que estava em curso, que tinha, portanto, um determinado tipo de tratamento. E a questão que eu coloco é a seguinte: há a mudança de governo. Havia um processo que não finalizou porque o governo anterior caiu. Mas depois houve contactos com o novo governo sobre esta matéria. Dos contactos que houve com o novo governo sobre esta matéria, tinha interesse que vocês nos referissem que contactos é que fizeram e o que é que resultou desses contactos. Porque, aparentemente, o que é estranho é que havia um processo de contacto, de diálogo com o Ministério da Agricultura e, de repente, aparece uma hasta pública do Ministério das Finanças. E eu, percebendo o que o deputado do CDS, Manuel Isaac, quis dizer com aquela do o Ministério das Finanças manda em todo o mundo, quer dizer que não aceito isso, nem, é completamente inaceitável que o Ministério passe particularmente ao lado, sem articular devidamente com os outros ministérios, um processo desta matéria, neste quadro. Não é? E, portanto, gostaria de saber, primeiro, como é que se processou, já depois com este governo, os vossos contactos, o que é que estava em cima da mesa, e que explicações têm para o desenvolvimento, o que é que me diz o Ministério da Agricultura, neste momento, relativamente a este processo. Esta questão foi questionada pelo grupo parlamentar do PCP diretamente à Sra. Ministra. Fiquei com a ideia sincera que a Sra. Ministra não conhecia o problema, nem ela nem o Secretário de Estado que estavam com ela, que iriam informar-se e, portanto, depois dariam a volta. Fiquei com a ideia de que a intervenção do Ministério, de facto, levou posteriormente à suspensão da hasta pública e a uma outra reflexão sobre o assunto. Portanto, o que gostaria de saber é qual é o ponto da situação desse ponto de vista neste momento. Aproveitando a vossa vinda aqui, e não a vossa vida, gostaria de vos colocar uma questão que foi por vocês levantado no início deste novo governo, nesta nova legislatura. O problema dos prejuízos com a vinha em Palmela. Junho, maio, prejuízos significativos também ali naquela zona. Houve declarações do Ministério de que iria ser feito um levantamento e que, em função desse levantamento, o Governo tomaria as medidas necessárias. Nós não tivemos nunca mais nenhuma resposta clarificadora a esta situação. Se nos pudessem dizer alguma coisa, agradecia. E disse, senhor.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Então, de acordo com as regras que foram estabelecidas, tenho agora a palavra à Associação para responder às questões colocadas e de seus comentários que entendam. 10, 15 minutos, parece-me tempo razoável. Realmente, se for necessário mais um minuto ou outro, poderemos contemplar nesse aspecto. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou tentar responder a tudo o que foi colocado e até pela importância das questões aqui colocadas. Gostaria de dizer, em relação ao Sr. Deputado do PSD, que uma questão que é esta, a capacidade de Águas de Moura são de 4 mil toneladas, Alcácer do Sal de 3 mil. É importante, e hoje fala-se até neste novo tipo de agrupamentos, mas hoje não dá para discutir isto, que o importante não é o armazenamento, porque os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar não têm armazenamento no bolso, não têm dinheiro para poder armazenar arroz. O que precisa é de um preço justo, fixo, e que seja contemplada a produção.
A secagem.
Pois, mas falou também na questão da armazenagem. Bom, nós sabemos hoje que a armazenagem é uma das questões que se coloca por imposição do normativo que está aí, que de facto põe muito em causa os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar, porque são 6 mil, 5 mil toneladas para arroz e 6 mil para o milho. Para lhe dizer que 60 pequenos agricultores não formam um agrupamento. 12 grandes agricultores podem formar um agrupamento à média de 80 hectares cada um. Portanto, de facto, esta é uma questão que nos preocupa muito, mas que hoje que não dá tempo, mas uma vez que colocou a questão, nós já temos até, em conjunto com a PNA, colocado esta questão para que seja alterada, porque com isso os pequenos agricultores não conseguem fazer agrupamentos. Portanto, dizer que a questão da hasta pública, do nosso ponto de vista, é inaceitável, porque aquilo que parece ser transparente, conforme diz no Ministério da Agricultura, não é transparente. E vamos supor a isto, se a mim me se isso ao Totoloto, ou se eu fosse dono de uma fortuna, se pusesse alguma coisa em hasta pública, sabendo que o outro que não tem dinheiro, dizia que era um processo transparente, sabendo à partida que ia parar, portanto, nas mãos de outro alguém. E, de facto, nos pequenos e médios agricultores e na agricultura familiar, sabendo que, de facto, e as estatísticas, o rendimento dos agricultores portugueses na Europa teve a baixa que teve, portanto, os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar não têm capacidade para comprar em hasta pública os secadores. E a questão, portanto, nós o que entendemos e aquilo que queremos é que nos façam o mesmo tratamento que tiveram com outras organizações, a quem foi cedido equipamentos na base daquilo que há pouco referi, por uma cedência de 20 anos, com recurso ao poder, e que muitas dessas pessoas fazem parte, alguns deles, no caso da Alcácer-Gonçal, é paradigmático ser até ali, porque, como sabemos, até nos dinheiros públicos há um conselho muito com uma situação muito sui generis. 8 dos grandes proprietários têm mais de 70% dos dinheiros públicos da agricultura do RPP1. Esta situação ali naquele conselho vai agravar ainda muito mais esta situação. Depois, no que diz respeito, há uma questão colocada aqui que é importante. O que, de facto, aquilo que foi colocado aqui, que é, de facto, uma ruptura de negociação. Porque aquilo que vinha sendo falado com o Governo, e nomeadamente com o Sr. Ministro António Serrano, e eu vou deixar aqui a documentação em relação a isto, nós respondemos em 8 de fevereiro, é que aceitávamos as condições que nos foram postas pelo Ministério das Finanças, porque naquela altura aquilo era do Ministério da Agricultura, ainda não era do Ministério das Finanças, foi mais tarde. E também já nos disse o próprio Ministério das Finanças, com quem nós reunimos, dissemos a culpa é do Ministério da Agricultura. Nós dissemos que a agricultura, bola de ping-pong, não somos. Ou seja, o problema que estava colocado, houve uma passagem e falámos com o subjeto e disse, eu estou aqui para fazer dinheiro. Eu disse, pá, mas não faça de qualquer maneira. Se quer fazer dinheiro, então os silos que foram cedidos, se calhar, a grandes organizações, se calhar que começaria, se calhar, por aí ou por outras razões. Não quis, mas na altura, aquilo que nos foi colocado foi isto. Portanto, houve uma ruptura, porque aquilo que nos foi dito e foi aceito por nós e que estava encaminhado, quando o governo, houve mudança de governo, as coisas estavam encaminhadas para a cedência dos 20 anos. De acordo com aquilo que foi feito com a AMPOCA. E mesmo assim, nós aí dizíamos que não deveria ser da mesma forma. Porque os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar não estavam nas mesmas condições em que estão a maioria dos outros agricultores da AMPOC. Mesmo nestas condições, nós dizíamos isso. E, de facto, aí houve claramente uma ruptura. E a questão do contrato tem a ver com isto. E para explicar isto, nós tivemos, inclusive, a recepção dos autos quando recebemos aquelas instalações. Desde a reparação a telhados, a que ficámos obrigados, é que era pago, é que nós pagávamos eletricidade, reparações a telhados. Nós ficámos com os trabalhadores da ISEPAC, e desculpem lá, e assumimos isto claramente. Pagávamos o mesmo quando eles, e estamos a pagar quando trabalhavam na ISEPAC. É bom que isto fique claro. E assumimos isto tudo, comprámos estes equipamentos, tivemos, de facto, nas cláusulas do acordo, estava lá isto. Quando me falam na primeira cedência, quando foi feito o despacho do Sr. Engenheiro Sevinato Pinto, aquilo que foi feito lá era, de facto, o que se diz lá é isto, que o INGE e o GPPA, em articulação com a Associação de Agricultores de Setúbal, avaliem formas e condições de utilização dos senhores da ISEPAC, com vista a permitir, se necessário, na próxima campanha, armazenar, se caso do arroz, os produtores da herdada Comporta e Vale do Sal. E Vale do Sado. Foi este o despacho. Também, naturalmente, não pôs logo uma data, porque nós também nos apercebemos, as pessoas não sabiam se nós éramos capazes de pôr aquilo em movimento ou não, que estava parado. Deu um trabalho enorme, mas felizmente conseguimos. E, de facto, aquilo dura há 9 anos. Por isso é que nós dizemos que há para arroz, isto é que é de estranhar, nunca apareceu em processo nenhum. Nem no despacho. E a questão que nós queríamos colocar, de facto, nós fizemos investimentos. E podemos depois dizer até que valor foi feito nos investimentos. A outra questão que queríamos colocar aqui é que a regra geral das cedências, nós entendemos que deve ser, no mínimo, igual à AMPOC, mas deveria ser muito mais, que nem sequer devíamos ser nós a colocar, os senhores desculpem, mas o artigo 97 da Constituição da República Portuguesa, que nos obriga a todos, diz: na persecução dos objetivos da política agrícola, o Estado apoiará preferencialmente os pequenos e médios agricultores, nomeadamente quando integrados em unidades de exploração familiar, etc. Portanto, o que nós colocámos foi isto. E aquilo que dissemos na altura, aceitamos as mesmas condições do que os outros, mas fazendo referência, efetivamente, a este artigo, que do nosso ponto de vista não está a ser cumprido, porque nos está a tratar de igual modo com os outros. Depois, em relação ao tipo de investimento, o Sr. Deputado do CDS-PP colocou, e o contrato de cedência por 20 anos estava, de facto, a ser liberado, da informação que nós temos, e dada até pelo próprio Ministério, porque nós reunimos com o Ministério da Agricultura em 25 de janeiro, com a presença do representante do Ministério das Finanças, e respondemos a 8 de fevereiro, e entretanto o Governo caiu, e há uma passagem e as coisas aqui desandaram. O que não deixa de ser estranho é que nós alertámos depois, em dezembro de 2011. E de facto nós fizemos todo o tipo de investimento que estava, digamos, acordado, assumindo todas as nossas responsabilidades. Indo para além disso, pedimos ao Ministério que nos deixasse ir buscar equipamentos que estavam abandonados e que nós lá montámos. E esses equipamentos fez-nos pagar em salários, três meses de salários a mais do que estava previsto para podermos aumentar a capacidade. E fomos aproveitar aquilo que estava abandonado. A outra questão também colocada pelos deputados do PCP, que contactos foram feitos? Nós, aquilo que colocámos, os contactos que nós fizemos foi com o anterior governo, em relação a esta situação, com o Sr. Ministro António Serrano, respondemos afirmativamente, estava tudo encaminhado para a cedência dos 20 anos, igual aos outros. Quando fomos surpreendidos com isto, porque tínhamos estado numa reunião com o Sr. Secretário de Estado, que não nos tinha dito que ia para esta pública. Disse, isto agora está na posse das finanças, já não é connosco. Nós dissemos, alto lá, não é assim, porque as finanças diz que é com o Ministério da Agricultura. E quando reunimos a primeira vez, o Ministério da Agricultura disse isso. Há uma orientação do Governo, isto tem que passar tudo para as finanças, mas vai ser de acordo e em sintonia com o Ministério da Agricultura. E quando eu e o Pedro Santos reunimos com o subdiretor das finanças, o senhor disse que não conhecia nada disso, que não tinha conhecimento absolutamente nada disso. Pois mais tarde até nos disse, se o Ministério da Agricultura nos der para cá um sinal que quer retomar o processo com vocês, nós suspendemos a asta. Esta pública, foi claramente aquilo que nos transmitiu. Em relação a uma outra questão, e depois aqui o engenheiro Ricardo Costa, mais em relação ainda mais em detalhe, porque é o nosso técnico que tem responsabilidades sobre o chão de secagem, poderá em pormenor dizer mais inclusivamente em relação aos valores das recuperações, é aquilo que nós já comprámos de maquinaria, mas há uma questão aqui colocada sobre os prejuízos da vinha na região de Setúbal. Nós já reunimos com o Ministério, com o atual Ministério, Ministro da Agricultura, na presença do Sr. Secretário de Estado. Aquilo que nos foi dito e que nos foi, de certa, afirmado como um compromisso, claro, é que estavam para fazer um levantamento e que, após o levantamento, seriam tomadas medidas de compensação, porque, como a gente sabe, na região de Setúbal foram 2 anos seguidos. Foi agora ao milho, mas antes tinha sido a queima. E, de facto, ficaram-nos dar uma resposta até à presente data. Desculpa esta linguagem, nós não dissemos isto. Comunicado, estávamos perante as obras de Santa Ingrácia. É que nunca mais aparecem os dados. E, daquilo que sabemos, o Instituto do IVV, até daqueles que funcionam bem e que tem a atualização dos dados, e portanto nós já tivemos a oportunidade de colocar isto, mas até à presente data a resposta foi esta: não há resposta ainda nenhuma, porque não têm a seu poder os dados referentes aos prejuízos. Já agora para dizer, estamos a falar de uma região que é importante, até pela qualidade excelente que tem dos seus vinhos, pelas medalhas de ouro que ganha, mas simultaneamente pelas caixas de batata que tem, porque temos produtores a vender uva a 25 cêntimos o quilo, que têm que estar a abandonar quando de facto estamos numa região de excelência e que ganha medalhas de ouro. E agora o Ricardo Costa, que é o nosso...
Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente às questões técnicas, eu vou tentar sintetizar e responder a todos os deputados que colocaram questões. Relativamente ao deputado do PSD, Pedro Lins, gostaria de dizer que relativamente à capacidade de armazenagem, e de secagem o Sr. Avelino já falou, a capacidade de armazenagem, ela é efetiva, quer num centro de secagem, quer noutro, mas transitória. Portanto, os centros de secagem, como o próprio nome indica, é um centro de secagem de arroz e não um centro de armazenagem. Por isso é que a EZPAC tinha os silos. Ponto final. Esta era a estratégia e, portanto, eles não mudaram, são os mesmos, portanto, a estratégia continua naturalmente a mesma. O que nós fizemos ao longo destes 9 anos foi garantir que essa capacidade de armazenagem aumentava ligeiramente e que nós tínhamos capacidade de, transitoriamente, até à negociação do arroz por parte dos agricultores, a capacidade de negociá-lo, que é isso que se subentende hoje em dia na política agrícola e aquilo que tudo indica que será o melhor caminho para os agricultores portugueses. E, portanto, naturalmente isso foi feito por nós, fomos assegurando preventivamente e previsoriamente até o arroz ser negociado, alguma capacidade de armazenagem. E posso lhe dizer que relativamente à armazenagem no centro de secagem, ou seja, todo o arroz que o centro de secagem consegue ter, Alcácer do Sal, até sair um bago de arroz, ele na sua infraestrutura efetiva consegue lá garantir quase 2 milhões de quilos. Portanto, neste momento tem 5 silos de pós-secagem, como sabe, mais o antigo espaço destinado ao secador velho, que também serve de armazenagem, e ainda existe um edifício que armazena cerca de 1 milhão de quilos na parte de baixo da linha. Pronto, portanto, esta é a capacidade de armazenagem que serve neste momento para a capacidade de secagem que ele está a usufruir. Relativamente à Águas de Moura, essa capacidade de armazenagem é relativamente superior porque existe uma plataforma bastante elevada, isto é, uma plataforma junto ao edifício e dentro do próprio edifício que armazena mais de 1 milhão de quilos, fora os silos de armazenagem, quer de pré-secagem, quer de pós-secagem. Portanto, isto no total nós conseguimos armazenar sempre, até sair um bago de arroz, cerca de 5 milhões e meio de quilos, mais coisa, menos coisa, sem problema nenhum. Mas não é isso que se pretende, porque os nossos associados, e respondendo também um bocado àquilo que o deputado, não penso que foi o deputado Miguel Freitas, disse, relativamente ao número de agricultores. Os agricultores que desde 2009 até aos dias de hoje, alguns já se reformaram por natureza da idade, utilizaram os secadores já vão quase em 120. Portanto, neste momento utilizam, na prática, cerca de 100 de agricultores as instalações. É média. Portanto, estamos a falar, um ano temos mais toneladas, e respondendo à outra questão, um ano temos mais toneladas, outro ano temos mais toneladas. A evolução ao longo dos anos tem sido cerca de 1 milhão de quilos ano, portanto, 700 toneladas, 800 toneladas a mais. Este ano que passou, portanto, na campanha anterior, houve uma redução efetiva, mas não fomos só nós, foi o país inteiro, porque a produção nacional baixou, e efetivamente nós não somos alheios a essa baixa da produção nacional, derivado às condições hidrofoclimáticas, como todos sabemos. Relativamente ao contrato de 2013 e aquilo que aconteceu e, portanto, efetivamente, a quebra de confiança. Em 2003, foi articulado com a Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal o facto de utilizar os secadores com o INGA a gerir, na altura, o INGA a gerir tudo. O INGA geria tudo. Portanto, nós tínhamos lá um prestador de serviços. Na prática, era isto que se passava. Ao longo dos anos, o INGA foi passando toda a responsabilidade da gestão para nós. E nós fomos assumindo essa gestão. Dissemos, sim, senhora, vamos assumindo a gestão. E vamos assumindo a gestão com as infraestruturas todas e tudo aquilo que não for possível o INGA passar, irá o INGA faturar. E é neste momento é isto que se passa. A eletricidade, porque não pode ser da responsabilidade da Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal, o telefone, o responsável eletrotécnico pelas instalações, etc, etc, etc. Tudo aquilo que está fora do âmbito da Associação é faturado com IVA, à Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal, e a Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal paga. Ou seja, não estamos aqui a falar de nenhuma infraestrutura que seja um servidor do Estado, muito pelo contrário. Tudo aquilo que lá é feito, nós pagamos e neste caso a prestação de serviços, pagamos com IVA e fazemos as melhorias de acordo com o contrato. Nunca houve da nossa parte nenhuma quebra de contrato, de responsa, de compromisso, nunca houve nada disto. Os dados estão escritos, portanto os senhores peçam ao serviço de gestão de silos, que é quem acompanha este processo, está lá tudo discriminado, está discriminada a evolução das toneladas em Alcácer do Sal de uma associação, de outra associação, o que é que efetivamente fomos fazendo ao longo dos tempos. Aquilo que nos fomos comprometendo, que também é importante, portanto, as reparações, como o Sr. Valente disse bem, nós fizemos reparações elementares para a sustentabilidade da infraestrutura no telhado, como todos sabemos, o telhado é a principal sustentabilidade de uma infraestrutura. Temos feito, e mais elementar do que tudo o resto, temos feito muitas intervenções ao nível de investimentos no funcionamento da infraestrutura, quer em motores de maior capacidade de funcionamento, quer em silos de armazenagem pós-secagem no secador de águas de Moura, quer ao nível depois do tapete, da mudança de rentabilidade de um sem fim, disto, daquilo. Portanto, temos melhorado a infraestrutura de acordo com os relatórios que fazemos anuais de melhoria e acompanhado. No caso de Alcácer do Sal, e porque nos foi imposto em conjunto com a APA-Arroz, no caso de Águas de Moura, gerimos e fazemos de acordo com aquilo que definimos com os nossos técnicos e operadores.
Por favor, de ir concluindo, porque ainda aqui o engenheiro Pedro Santos queria... Não sei se...
Sim? Não, tem mais aqui. Então, se
Então, para umas notas ainda e umas considerações mais finais, o engenheiro Pedro Santos, sim?
Muito obrigado.
Por favor, tenha a palavra, 2 ou 3 minutos para concluirmos, senhores, aos 20 minutos no máximo, também,
senhor. É muito rápido, senhor. Muito obrigado, senhores deputados. Eu só queria deixar aqui uma... Já tudo foi dito, o processo está mais ou menos explicado. Ou seja, o que nós temos aqui é todo um equipamento ao serviço dos agricultores, dos pequenos e médios agricultores do Distrito de Setúbal. E é um equipamento vital para esta produção de arroz. Sem este equipamento, sem esta possibilidade dos próprios agricultores poderem gerir a secagem do arroz, estes produtores perdem a capacidade de negociar, por exemplo, com a indústria o preço do arroz. E a partir daí perdem a possibilidade de oferir um melhor rendimento. Ao fim e ao cabo, o que poderá acontecer é o abandono da atividade. E isto é um prejuízo para o país todo. É um prejuízo para a região e é um prejuízo para o país. O que se quer aqui, e foi aqui perguntado, o que é mais justo, o que se quer aqui é igualmente igualdade de tratamento. Se, quando se enverdou para todos os equipamentos que ainda estavam na posse do Estado, dos equipamentos da ex-EPAC, e se deram 3 propostas às associações, ou seja, aquisição, arrendamento ou cedência com investimento, ou seja, transformar o valor da renda em investimento obrigatório nos equipamentos, se todas as associações que estiveram no processo, inclusive a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, optaram por esta opção, a pergunta que o Sr. Deputado do CDS fez, porquê que connosco ou com a Associação de Agricultores de Setúbal isso não foi possível, nós também não sabemos. Porque também nós dissemos que queríamos esta opção. Também nós dissemos que queríamos esta opção. Daí, o que se quer aqui é realmente uma igualdade, uma igualdade de tratamento e que estes equipamentos continuem ao serviço da agricultura familiar. Porque há aqui outra questão que depois tem um outro alcance, que é quando a agricultura familiar, quando os pequenos e médios agricultores se organizam, se conseguem estabelecer contratos com a produção, acontecem estes pequenos problemas, que é cortar-lhes as pernas. E é aqui, e é isso que não pode ser, e que é muito complicado e atrasa aquilo que é o desenvolvimento do nosso setor e da nossa agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado, rápido.
Tudo isto é preciso uma preparação, como vocês calculam. Tenho as vossas, recebemos de vários, etc. E há aqui uma afirmação que eu não ouvi tocar e que depois podemos discutir ali fora, que não vale a pena estar a prolongar. É isso, que é só. É, a APA-Arroz queixa-se que há uma cedência provisória através da Comissão Liquidatária da EPAC ao abrigo de 3 protocolos desde 2000. Eu gostava depois que me falassem nisso. Não, agora não, porque sinceramente acabou.
É que o senhor tocou numa questão central.
Pois era isso.
Eu peço desculpa, nós não podemos reabrir a reunião.
Mas não, é que esta questão colocada sem resposta, desculpa.
Não, mas eu não estou a dizer qual a resposta.
É que naquela altura tiveram lá, sem pagar absolutamente nada, alguns desses senhores...
Peço-lhe, eu vou-lhe dar tempo, mas deixe-me só definir as regras de... Eu vou-lhe dar tempo, por amor de Deus, deixe-me só definir a regra.
Não, é bom que coloque aqui, é central.
Bom, eu só queria que compreendessem que a nossa limitação de tempo tem a ver, essencialmente, com o respeito ao Sr. Deputado. Ajude-nos, Sr. Deputado Pedro Lince, senão não temos mais dificuldade. Não, só para dizer o seguinte, a razão de ser tem só a ver com essa questão, uma questão de respeito para os próximos, há mais duas audiências, mais o resto da Comissão. De qualquer maneira, um minuto, rápido, e depois prolongam, se entenderem este diálogo,
não,
está
mas,
bem?
Mas ainda bem que o Sr. Deputado coloque essa questão, porque os próprios funcionários do INGA também nos colocaram isso, acharam estranho. A certa e também altura foi feita uma cedência completamente gratuita a pessoas que têm secadores próprios, foram pagos com público, que utilizaram aqueles secadores sem que os pequenos e médios agricultores, sem aqueles que têm necessidade e possuíssem secadores, tivessem conhecimento, sem que pagassem um gestão. E aquilo que foi feito a partir de 2003, não. Foi, de facto, na base de um despacho. E por estranho que pareça, por estranho que pareça, e nós gostaríamos de saber porquê, porque é que o INGA, na altura, a mando de quem, a cargo de quem, por obra e graça de quem, se dá uma linha a alguém que não faz parte de um despacho, porque teve 3 anos sem pagar um tostão, tendo secadores próprios.
Essas coisas estão registadas. As entradas estão registadas.
Então,
bom, senhores deputados...
Pode haver historial das entradas, claramente isso, existe historial. É que tiveram 3 anos a servir sem pagar um tostão.
Muito bem, agradeço. Compreendem seguramente o facto de termos necessidade de disciplinar o nosso tempo. Eu queria dizer que acho que foi, penso eu, útil, bem útil e bem oportuna esta audiência, até pela forma como esta parte final do debate decorreu. Houve a oportunidade aqui, seguramente, por parte de todos os grupos parlamentares, de registarem aquilo que foram as preocupações que aqui trouxeram e, sobretudo, a atualização de informação sobre aspectos pormenor do problema. O que significa que agora os grupos parlamentares terão, naturalmente, no espaço da sua iniciativa, condições para poder desenvolver, eventualmente, as questões junto ao Ministério da Agricultura, para poder também nós próprios termos informação mais atualizada sobre o assunto. Muito obrigado pela vossa presença e, naturalmente, continuaremos a acompanhar este problema e estaremos sempre disponíveis, a Comissão, para continuar a receber aportes sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.